Capítulo 8. Espaço Sagrado. Os israelitas passaram mais de um ano no Monte Sinai. Por que tanto tempo? Eles já haviam feito a aliança com Deus e recebido os 10 mandamentos, mas ainda tinham muito que aprender. Uma coisa era prometer que creriam e seriam leais ao Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Mas outra era saber o que Deus esperava deles e como ele era. O conceito da santidade. Muitas das leis e práticas estranhas do Antigo Testamento se baseiam na necessidade de ensinar às pessoas que Deus é desigual a tudo o mais. Em sua natureza e caráter, ele é inigualável, é totalmente outro, distinto da humanidade e de tudo o que existe. Para Israel, esta verdade precisava ser reforçada o tempo todo. Caso contrário, eles podiam achar que Deus fosse mediano. A palavra bíblica para a ideia da peculiaridade de Deus ser outro é santidade. Esta palavra significa ser separado ou ser distinto. O conceito não implica necessariamente conduta moral. A ideia de que precisamos nos comportar de uma certa forma para refletirmos os padrões morais distintos de Deus, embora ela esteja incluída. Levítico, capítulo 19, verso 2. Como é que Deus é outro? A resposta abreviada para esta pergunta é: em todos os aspectos, mas fica muito abstrata. A Bíblia é bem mais realista e os rituais e regras para se viver na comunidade israelita refletem isso. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus não só era a única fonte de vida de Israel, ele era a vida. Deus não é desta terra, um lugar onde existe morte, doença e imperfeição. A sua esfera é sobrenatural. A nossa é terrestre. O espaço terrestre que ele ocupa se torna sagrado e de outro mundo por meio da sua presença. O espaço que nós ocupamos é ordinário. Deus e o ordinário são polos opostos. No Israel da antiguidade, estas ideias eram transmitidas pelo fato das pessoas terem que ser convidadas e purificadas para ocuparem o mesmo espaço que Deus. Muitas leis do Antigo Testamento regulam esta purificação. Os israelitas podiam se desqualificar, tornarem-se impuros do espaço sagrado através de uma variedade de atividades e condições, relações sexuais, perda de sangue, certas deformidades físicas e o toque em um cadáver, humano ou animal. Todas estas atividades tornavam um israelita impuro. Os israelitas eram proibidos de comer certas aves de rapina que se alimentavam de animais mortos, urubus, falcões. Levítico, capítulo 11, versos 13 a 19. Ou animais que se encontrassem em cima ou dentro de uma carcaça. Lagartos, ratos. Levítico, capítulo 11, versículos 24 a 40. Nestes casos, a impureza não deriva da imoralidade, mas sim da associação com a perda de vida e a incompatibilidade com a perfeição de Deus. Embora a lógica seja simples, para as nossas mentes modernas parece um tanto alheia. A perda de sangue e de fluidos sexuais era considerada a perda de elementos que criavam e sustentavam a vida. Os israelitas não associavam Deus à perda de vida, mas o consideravam o doador da vida. A exigência da purificação após a perda de tais fluidos era um lembrete da natureza de Deus. Purificação semelhante era exigida após se tornarem impuros por terem contato com os mortos. Alguém também podia ser excluído das áreas sagradas em Israel devido à imperfeição física ou a ferimentos. Neste caso, porque tal imperfeição é incompatível com a perfeição de Deus. Todas estas leis tinham o objetivo de fortalecer o conceito de uma visão global sobrenatural. Solucionando o problema da impureza. Ser impuro e inepto para se aproximar do espaço sagrado era um problema sério para os israelitas da antiguidade. Eles não podiam trazer sacrifícios nem ofertas para os locais exigidos se estivessem impuros. A solução era o ritual de purificação, que às vezes envolvia o seu próprio sacrifício ou um período de espera. A lógica do sacrifício de sangue, a pincelada ou aspersão de sangue sobre uma pessoa ou objeto para torná-los limpos e dignos de ocupar o espaço sagrado, nos é alheia. Mas os sacrifícios de sangue possuíam um propósito teológico. Eles introduziram o conceito da substituição, já que o sangue era a força da vida. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Retirar a vida de um animal ensinava a lição de que se aproximar de Deus sob quaisquer termos que não sejam os dele significava morte. O sangue do sacrifício era uma substituição misericordiosa para retificar o estado contaminado e impuro de um israelita. O ponto do ensinamento é que Deus estava preservando a vida de um israelita ao substituí-la pelo sacrifício. A vida humana era mais sagrada do que a vida de um animal, porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e capítulo 9, versículo 6. Os israelitas deviam a sua existência a uma intervenção sobrenatural que capacitou Abraão e Sara de terem um filho. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Mas a vida humana corria perigo na presença de um Deus santo. Os sacrifícios faziam com que eles se lembrassem de que Deus tem poder sobre a vida e a morte, e Deus queria lhes demonstrar misericórdia. O céu e o inferno na terra. Atrair atenção para a peculiaridade de Deus comunicou certas ideias, não apenas a respeito de Deus, mas também sobre as fronteiras sobrenaturais. A ideia de distinção de esferas era fundamental à visão global sobrenatural de Israel. Se o lugar onde a presença de Deus habitava era santo, o solo, em outras partes, não era. Era ordinário ou, em alguns casos, hostil e maléfico. A própria presença de Deus foi marcada por lembranças do Éden. Muitas características do tabernáculo e do templo eram designadas a fazer as pessoas pensarem no Éden, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. O candelabro de ouro era moldado e decorado como se fosse uma árvore. Êxodo, capítulo 25, versículos 31 a 40. Uma analogia da árvore da vida no Éden. Ele servia de proteção em frente ao véu que bloqueava a entrada do Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança ficava posicionada, com a tampa moldada para funcionar como o trono de Deus. Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 22. Os querubins que ficavam dentro do Santo dos Santos também eram uma conexão clara com o Éden. Os querubins edênicos mantinham a guarda da habitação de Deus no Éden. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Os querubins dentro dos santos dos santos guardavam a tampa da Arca da Aliança. Êxodo, capítulo 25, 18 a 20. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, a estrutura de tenda do tabernáculo foi transferida para dentro do templo e dois querubins gigantescos foram instalados sobre a arca que representava o trono de Deus, fazendo dela o estrado de seus pés. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. O templo também foi decorado como o Jardim do Éden, repleto de imagens de plantas verdejantes e de animais. Primeiro livro de Reis, capítulo 6 e 7. Flores, palmeiras, leões e romãs foram talhados na sua arquitetura. Era uma recordação visual do lugar em que Deus desceu à terra pela primeira vez para viver com a sua família humana. Os israelitas também precisavam ser alertados do lado tenebroso da geografia cósmica. Se o acampamento israelita e, mais tarde, a nação de Israel era a Terra Santa, o lar de Deus e do seu povo, então o terreno fora de Israel era profano. Deus havia, bem antes de Sinai, abandonado as outras nações e as outorgara a deuses inferiores. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20, e capítulo 32, versículos 8 e 9. Ele um dia retornaria às nações para si, mas durante os tempos bíblicos elas pertenciam aos domínios das trevas. Um ritual israelita nos transmite fortemente esta lição com detalhes inesquecíveis. O dia da expiação, Yom Kippur, observado todo ano e descrito em Levítico, capítulo 16. Incluía uma lição prática fascinante para lembrar as pessoas da Terra Santa e das terras profanas. Este ritual envolvia dois bodes. Um era sacrificado e o seu sangue aspergido no santuário a fim de purificá-lo da contaminação humana por mais um ano. O bode era sacrificado ao Senhor. O outro bode não morria. Ele era enviado ao deserto após o sumo sacerdote lhe transferir, de maneira simbólica, os pecados do povo de Israel. Este bode era para Azazel. Quem ou o que é Azazel? Algumas traduções utilizam o termo bode de expiação ao invés de Azazel. Nos manuscritos do Mar Morto, a palavra hebraica em questão é um nome próprio, o nome de um demônio. Durante a jornada no deserto para a Terra Prometida, os israelitas sacrificavam aos demônios. Levítico, capítulo 17, verso 7. Pois temiam que forças malignas ameaçassem o acampamento. O deserto ficava, afinal de contas, fora do acampamento israelita e, portanto, era um lugar de entidades malignas. Esta prática teve que acabar e o bode para Azazel efetuou isso. O bode para Azazel não era uma oferta aos deuses malignos. O bode nunca era sacrificado. Antes, a ação de enviá-lo ao deserto era uma maneira simbólica de purificar o lugar santo, o acampamento israelita do pecado. Por que isso é importante? As coisas mudaram no Novo Testamento, mas também permaneceram as mesmas. Deus ainda é distinto. A sua santidade exige que sejamos purificados para entrar na sua presença. Para nós, esta purificação é realizada ao crermos no que Jesus fez na cruz. Tudo o que Jesus fez em nosso favor possuiu conotações sobrenaturais. Ele saiu para o deserto, o lugar onde se encontravam as forças do maligno, e superou a tentação de Satanás. Este evento foi sucedido pelo início do seu ministério, que culminou na derrota do diabo, aquele que tem o poder da morte. Carta de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Jesus foi crucificado fora da cidade santa. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Ele se tornou impuro ao carregar os nossos pecados, pois Jerusalém era terra santa. A morte e ressurreição de Jesus nos santificam, nos preparam para a presença de Deus. Nossos pecados foram removidos. Romanos, capítulo 11, versículo 27. Leia também 1 João, capítulo 3, versículo 5. Embora sejamos pecadores impuros, somos santos se permanecermos em Cristo. Embora sejamos imperfeitos, as nossas imperfeições são negligenciadas por causa de Jesus. É simples assim e, ao mesmo tempo, profundo assim. A nossa tendência é achar que os israelitas eram de muitas formas mais privilegiados do que nós espiritualmente. Afinal de contas, eles tinham a presença de Deus bem ali em seu meio. Viviam em um mundo onde a geografia cósmica sobrenatural era real. Às vezes pensamos que seríamos mais espirituais, mais sintonizados em Deus, se ao menos tivéssemos o que eles tinham, se ao menos aquelas recordações contínuas de Deus fossem a nossa realidade. O Novo Testamento diz que elas são. Nós não precisamos de um tabernáculo ou de um templo para marcar um espaço sagrado. Os nossos corpos são espaços sagrados. Paulo chama os nossos corpos terrestres de tenda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Por habitar em nós a mesma presença divina que preenchia o Santo dos Santos no tabernáculo e no templo. Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 11. Mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo, o lar terrestre do nosso espírito, vai morrer, mas será substituído por uma casa não feita por mãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 3. Uma habitação celestial, o novo Éden, o céu que retorna à terra. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 3. Já que Deus hoje habita naqueles que creem por meio do seu Espírito, cada igreja, cada congregação dos que creem é lugar santo. É por isso que Paulo, ao mandar com tristeza que os coríntios expulsassem o cristão impenitente que vivia em pecado, instruiu-lhes que o entregassem a Satanás. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A igreja era lugar santo. Fora da comunhão dos cristãos, encontrava-se o domínio de Satanás. Era ali que pertencia ao pecado e à sua autodestruição. É hora de nos enxergarmos com olhos sobrenaturais. Você é um filho de Deus, digno de viver no espaço sagrado, não por causa do que faça ou deixe de fazer, mas por estar em Cristo, adotado por Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15, e Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Você foi extraído do domínio das trevas e transferido para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nós não podemos nos esquecer nunca, nem por um segundo, de quem somos em Cristo e o que isso significa para o mundo.